Ferrugem. Eu volto na semana que vem e espero por você.
Bem-estar e movimento com Cássia Godoy. Saúde é também questão de informação. De segunda a sexta, o médico Luiz Fernando Correia esclarece as principais dúvidas dos ouvintes. Sempre no Jornal da CBN. Também disponível no site e aplicativo da CBN. E nas principais plataformas de podcasts. Rede CBN. Top de 5 segundos. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Sábado, 11 de julho de 2026. O líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante, aparece como um dos autores de emendas parlamentares que foram apadrinhadas pelo presidente do partido, Valdemar Costa Neto. Também aparecem como padrinhos fictícios das verbas os deputados Luiz Carlos Mota, do PL de São Paulo, e Capitão Alden, do PL da Bahia. Valdemar Costa Neto teve quase 120 milhões de reais em bens bloqueados por determinação do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal. O Banco Regional de Brasília completou um ano sem divulgar resultados financeiros, ocultando o impacto real do escândalo envolvendo o Banco Master. A instituição financeira encostou no prazo limite acordado com o Banco Central, que se encerra em 5 de agosto, para implementar ações de recomposição de capital e solucionar a crise de liquidez. Para cobrir provisoriamente o que está estimado em quase 9 bilhões de reais, o governo do Distrito Federal tenta fefechar um empréstimo de até 6 bilhões e 600 milhões junto ao Fundo Garantidor de Créditos. A seleção brasileira feminina de vôlei foi derrotada na madrugada pela Tailândia por 3-0 em Osaka, no Japão, pela Liga das Nações. Como o time já estava classificado para a próxima fase, o técnico José Roberto Guimarães escalou a equipe reserva. Apesar do tropeço diante das asiáticas, a seleção brasileira assume a liderança geral da competição se vencer os Estados Unidos na madrugada deste domingo. No horário de Brasília, 10:03.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. Ouça as principais notícias do Brasil e do mundo em menos de meia hora, com o Panorama CBN. De segunda a sexta, a partir das 7 da noite, confira o podcast com as reportagens mais relevantes da CBN, as declarações polêmicas do dia e os comentários que ajudam a entender a notícia. Panorama CBN. Baixe de graça em nosso site, app da CBN ou no seu agregador de podcasts preferido. A reportagem CBN não para no seu fim de semana. Os acontecimentos mais importantes do dia, entrevistas e a participação dos nossos comentaristas no Revista CBN. Aos sábados e domingos, sempre no início da tarde. Revista CBN. Apresentação, Petria Chaves.
Agora em Brasília, 10 horas 5 minutos.
CBN Brasília. Apresentação, Mariana Machado.
Bom dia, Brasília! Hoje é sábado, 11 de julho de 2026. Fim de semana começando, sabadão de Copa, né? Pessoal que tá acompanhando ainda, mesmo após a saída do Brasil, tem dois jogões para assistir hoje pelas quartas de final, né? Afinal, após derrotar o Brasil já nas oitavas, a Noruega enfrenta hoje a Inglaterra. Esse jogo é às 18h, na sequência, às 22h, será a vez da Argentina, de Lionel Messi, entrar em campo contra a Suíça. E aí, passados os jogos de hoje, só vai ter partida novamente na terça-feira, com França e Espanha já classificadas para a semifinal, ou seja, a gente vai se aproximando, né, da reta final dessa Copa do Mundo. Lembrando que a final mesmo vai ser no próximo domingo, dia 19, às 16h, semana que vem, né? Para quem curte Copa, para quem acompanha tudo, mesmo após a eliminação do Brasil, vai ficando aquele clima de fim de festa, né? A pessoa já vai parando de acompanhar ali, mas ainda tem um tempinho. Essa Copa ainda vai dar muito assunto, então dois jogões hoje, a gente vai ficar de olho por aqui na CBN também. Agora, falando em assunto, deixa eu destacar os assuntos do programa de hoje, né? A CBN Brasília está movimentado. Nesta semana, nós destacamos o estudo feito pela Secretaria de Educação a respeito da melhora identificada por professores, também por toda a comunidade escolar, no desempenho dos alunos aqui do Distrito Federal como um resultado direto da lei que proibiu o uso de celulares nas escolas. Essa lei completou um ano, né, agora nesse primeiro semestre, e o que a comunidade observou foi essa melhora, né, 85% dos professores que observaram aí um melhor desempenho dos alunos, e aí a gente não está falando só de nota, né, mas também de participação em sala de aula, sociabilização, né, maior relação ali, interação entre os alunos, também alunos e professores, redução da ansiedade dentro de sala de aula, maior concentração, enfim, uma série de fatores diretamente relacionados a essa retirada dos celulares das salas de aula. Então, a gente vai acompanhar uma entrevista feita nesta semana com o porta-voz da Secretaria de Educação a respeito deste levantamento. A gente destaca hoje também os cuidados necessários com os olhos, afinal estamos no período do inverno, o tempo fica mais seco, a umidade cai e aí fica aquela sensação de olho ressecado, olho ardendo muitas vezes, né? A gente sabe que os colírios são aliados nessa hidratação, então você acompanha mais tarde CBN Saúde, a gente vai falar sobre os cuidados necessários com a saúde ocular. Lembrando, né, que é importante sempre fazer aquele check-up anual junto ao oftalmologista, se você tem já algum fator de risco, né, casos na família de doenças mais sérias, como, por exemplo, glaucoma. Esse acompanhamento deve ser até um pouco mais frequente, né, pelo menos duas vezes por ano. Já a gente destaca esse assunto no CBN Saúde. E temos ainda uma entrevista que nós fizemos com o pessoal do Conselho Federal de Química, que divulgou um manual de cuidados necessários ao se contratar serviços que usam materiais químicos. Então, por exemplo, dedetização, limpeza de piscinas, limpeza, né, de condomínios de uma forma geral. Esse manual bastante interessante, né, traz uma série de cuidados. Afinal, às vezes a pessoa está ali manipulando, né, produtos químicos e sequer sabe o risco que está correndo. Até mesmo a impermeabilização de um estofado, né, de um sofá, pode trazer riscos seríssimos. A manipulação inadequada de alguns materiais pode resultar em envenenamento, intoxicação, em casos mais sérios, incêndios e até mesmo explosões. Daqui a pouquinho a gente traz essa entrevista bem legal com o Jonas Comin, ele que é diretor do Conselho Federal de Química. 10h09, a gente fala agora da previsão do tempo.
CBN, tempo e temperatura.
Na linha com a gente, diretamente do Instituto Nacional de Meteorologia, está o Wendel Fialho. Oi, Wendel, bom dia.
Oi, Mariana, bom dia a você, bom dia a todos os seus ouvintes.
E aí, Wendel, já vi que vocês mantêm, né, aquele alerta amarelo de perigo para baixa umidade?
Sim, Mariana, a gente continua, né, com esse aviso aí de baixa umidade, né, ele continua persistindo tanto para hoje quanto para amanhã e também para os próximos dias, né. Então, ele realmente, ele acaba continuando aí, como eu falei anteriormente, hoje, amanhã, né, no caso domingo e também início da semana, esse aviso amarelo de baixa umidade, ele deve persistir ao longo desses dias.
Como é que fica a umidade hoje? Ela pode chegar ali a 20%, menos até?
Mariana, hoje a gente tem uma previsão de baixa umidade ali no período da tarde, geralmente o período mais quente do dia. A gente está prevendo uma mínima ali, né? Deve ficar em torno ali na casa dos 25%, né? Não menos que isso, né? Mas também realmente é um valor que já também já requer uma atenção especial, né?
Agora, e as temperaturas, né? Você falou até que a tarde vai esquentar um pouquinho.
Isso, vamos lá. Com relação à temperatura, Mariana, a gente está prevendo a máxima ali. A gente iniciou o dia, né, com a mínima ali de 12 graus, né? E a gente está prevendo uma máxima para o dia de hoje e também para amanhã, na casa dos 29 graus. É bem verdade que também hoje e amanhã a temperatura deve persistir, ficar ali na casa dos 29 graus, né? E não deve ter uma alteração expressiva em torno desse valor. Então, a gente está prevendo algo mais ou menos nessa ideia ali, né, de 29 graus, não mais que isso também.
Wendel, tem previsão de chuva para os próximos dias?
Vamos lá. Mariana, em relação à chuva, hoje e amanhã a gente não tem previsão de chuva, mas na segunda-feira a gente está prevendo chuva aqui para o Distrito Federal. Essa chuva, ela é em função, a gente tem um sistema frontal, né, que está atuando no oceano, mas esse sistema ele deve se deslocar, né, subir mais um pouco, e nessa, né, à medida que ele vai se deslocando, né, que ele vai subindo, e aí sim, na segunda-feira já entra aqui no radar do Distrito Federal, a gente já tem realmente essa previsão de chuva aqui para a nossa região. Então, resumidamente falando, assim, o panorama que vem se desenhando em termos de previsão para chuva. Hoje a gente não tem previsão de chuva, amanhã também não, no caso domingo, mas segunda-feira realmente essa possibilidade ela já é considerada em termos de previsão, sim, viu, Mariana?
Rapaz, já choveu em julho alguma vez aqui no Distrito Federal?
Pior que, Mariana, chove pouco, mas assim, é o que eu costumo dizer para as pessoas, né? A climatologia, né? Ou seja, o quanto o histórico de chuva para aquela região não é zero, né? Assim, ou seja, se fosse zero, evidentemente que não haveria chuva. Mas é algo pouco, é um valor muito pequeno. Mas existe essa possibilidade, Mariana. Então, assim, não seria algo anormal, assim, é bem verdade que não é comum chover nesse período, né? Mas em caso venha ocorrer a chuva, está dentro ali daquela possibilidade, daquela pequena possibilidade de estar ocorrendo, né? Porque, assim, a gente já teve registro de chuva durante esse período. Mas, como eu falei anteriormente, não é comum. Mas existe, mas a gente também não pode descartar essa possibilidade, entendeu?
Caramba, a gente tem tido um ano, né, bastante atípico. As chuvas de junho já chamaram muita atenção. Ajuda a gente a entender, Wendel, o que pode explicar, né, esse... Porque era para a gente estar em pleno período de seca, né, e aí a gente está vendo realmente um ano um pouco mais atípico. Tem relação com o El Niño?
Mariana, na verdade, a relação com o El Niño, eu diria que... No momento, né, falando de hoje, ainda que não, porque embora a gente realmente o El Niño já esteja em vigor, né, já está vigente ali, né, já está ocorrendo, mas ainda ele não atingiu o seu ápice, né, do sistema, né. Na verdade, o que está acontecendo é porque a gente está tendo ainda uma certa umidade na atmosfera, né, que essa umidade ela contribui para que a gente venha a ter essa chuva aqui para a nossa região, né? Como a gente acabou falando no início da nossa conversa, né? E realmente isso é o período seco, né? É o período que a gente esperaria baixas umidades, até mais baixa do que está, inclusive, viu, Mariana? Uhum. E também a chuva cada vez menos frequente, né? Até seco, né? Até ausência de chuva. Mas, assim, devido à circulação da atmosfera, e aí eu não estou falando nem aqui na superfície, né? A atmosfera a gente tem vários níveis, né? Para cima e tal. E aí essa circulação ela acaba favorecendo realmente a umidade que já tem disponível, né, em combinado com essa circulação na atmosfera, acaba favorecendo essa chuva aqui para a nossa região. Mas assim, é um efeito mais local, né? Uhum. Mas também que não acaba descartando justamente essa possibilidade de chuva aqui para a região. Essa chuva também está em decorrência, como tu falei, devido a um sistema frontal que está subindo e vai alcançar aqui o Distrito Federal e vai realmente impactar nessa chuva. A gente vai continuar monitorando e vamos ver se realmente essa chuva vai acabar sendo convertida, mas que realmente, falando hoje, no horizonte até segunda-feira, realmente tem assim, essa previsão, Mariana.
É bastante curioso, né? E aí, viu, Wendel, eu até fiz uma busca aqui pelas fontes, né, do IMET, mesmo para ver se já choveu alguma vez em algum ano no dia 13 de julho, né? Segunda-feira vai ser dia 13. E aí, desde que se tem registros, ali em 1962, o único ano que o IMET registrou chuva foi 1990. Então, se chover, né, na segunda, mesmo se de fato se concretizar essa previsão, vai ser a segunda vez na história, né, pelo menos de onde, desde que se tem registro, de chuva no DF em um 13 de julho. Aguardar para ver, né?
Por exemplo, fazendo uma busca rápida, no dia 11 de julho, que é o dia que a gente está, aqui no Distrito Federal choveu em 1972, por exemplo, né? De lá para cá, todos esses anos nunca choveu, né? Então, realmente é um fato atípico, mas realmente, voltando a falar, que realmente não existe. Por exemplo, ontem choveu só em 2002, ontem que eu falo, né, no dia 10 de julho, choveu em 2002 e em 2004. Então, realmente é muito raro chover, né, durante esse período, no caso de julho, mas que realmente a gente nota que um dia ou outro, um ano ou outro, acabou tendo alguma chuva, né? Nem que seja um caso, dois casos, né? Mas realmente ele existe, entendeu, Mariana?
Com certeza, bastante curioso. Vamos ficar de olho. Na segunda, então, a gente volta a se falar para ver se a previsão vai se manter. Wendel Fialho, falando com a gente diretamente do Instituto Nacional de Meteorologia. Muito obrigada pela participação. Bom fim de semana para você.
Mariana, no IMET sempre agradece a parceria com o programa e conto sempre com o IMET, Mariana.
10 horas e 17 minutos. Rapaz, chuva em julho, eu não me lembro de ver, mas realmente é porque é muito raro mesmo de acontecer um período de seca ou inverno que a gente vem experimentando, né, neste ano de 2026, bastante atípico. Tivemos um junho bastante chuvoso, eu diria, né, vários dias, né, que essa chuva veio, inclusive com intensidade em algumas regiões, e aí a gente achou que julho não ia ter mais nenhuma possibilidade, mas tá aí, previsão do IMET para segunda-feira. Mas eu sempre falo, né, gente, tempo muda o tempo inteiro, a gente vai ficar de olho, a gente vai monitorando, se houver alguma mudança nessa previsão, claro que a gente vai trazer aqui também na nossa programação. Mas é interessante, como eu disse, realmente muito curioso e, enfim, façam suas apostas, né? Até porque a previsão do IMET é de chuva em áreas isoladas, né? Agora, qual vai ser a área isolada eventualmente contemplada por essa chuva? Resta aguardar para saber. E aí, já que a gente está falando, né, de seca, de chuva, previsão, deixa eu aproveitar para atualizar também o nível dos reservatórios que abastecem o Distrito Federal. Já faz algum tempo, né, que a gente não confere como é que está a situação, até porque vinha chovendo, os dois estavam com 100% da capacidade, volume útil, né, estava em 100%. Só que a gente passou alguns dias aí sem chuva e esses reservatórios já começam a ter o volume um pouquinho reduzido. No caso do reservatório do Descoberto, o relatório mais recente divulgado hoje pela ADASA indica volume útil em 98,5%. Praticamente cheio, mas está reduzindo ali pouco a pouco. Reservatório de Santa Maria em 99,3% atualmente o volume útil. É um reservatório que demora mais para encher, demorou bastante nesse ano, inclusive encheu neste ano, ao contrário do ano passado, por exemplo, quando não transbordou. E aí, enfim, como demora mais para encher, também demora mais para esvaziar. Está praticamente cheio, 99,3%, a gente vai ficando de olho e acompanhando a situação dos reservatórios também.
Bom, deixa eu trazer aqui alguns destaques, né, do noticiário local. Pessoal, hoje tem vacinação gratuita, viu, acontecendo, campanha de vacinação a toda, com doses para todas as faixas etárias. As equipes da Secretaria de Saúde estão em 20 regiões administrativas com a campanha. Lá no Sol Nascente, o carro da vacina vai percorrer as ruas do trecho 3. Já está percorrendo, né, na verdade. A lista completa dos endereços está disponível lá no site da Secretaria de Saúde, com os horários também que o pessoal vai estar atendendo, né? Para receber os imunizantes, é importante lembrar que você precisa levar um documento de identificação válido e com foto e, se possível, leve também a caderneta de vacinação. É obrigatório? Não, mas é importante, porque você leva esse documento, você leva a caderneta de vacinação e quando o profissional de saúde olha ali para a caderneta, ele consegue identificar quais vacinas exatamente você precisa tomar. Então, por exemplo, às vezes você vai tomar a vacina da gripe. E aí chega lá, o profissional de saúde olha e fala, olha, tá faltando, sei lá, do tétano, por exemplo. E aí você já recebe os dois imunizantes. É só um exemplo, né? Adolescentes e adultos podem ser imunizados contra tétano, sarampo e febre amarela. Crianças e adolescentes de 10 a 14 podem receber a vacina contra a dengue. Já os idosos, crianças de até 5 anos, pessoas com comorbidades e profissionais como professores e caminhoneiros estão aptos a tomar a dose da vacina contra a gripe, né, contra a influenza. Nesses últimos casos, é preciso levar uma documentação que comprove pertencer a um dos grupos prioritários. Aliás, lá na no site da Secretaria de Saúde tem também a lista, né, descrevendo ali quais são exatamente os grupos prioritários. No domingo, portanto, amanhã, não tem vacinação. As mais de 100 salas reabrem em horário normal na segunda-feira. Então, hoje tem vacinação rolando, amanhã fechado e aí de volta na segunda. Registro ainda que a Justiça do DF condenou a 15 anos de prisão um homem que esfaqueou outro dentro da feira permanente do Penorte, em Ceilândia, após a vítima abraçar e conversar com a então namorada do autor. De acordo com a sentença, Steiner Pereira Rubim tentou matar a vítima com um golpe de faca entre as 8 e 9 da noite de outubro de 2024. Após o ataque, o acusado fugiu do local enquanto a vítima foi socorrida e encaminhada a um hospital. Embora tenha sofrido ferimentos graves e corrido risco de morte, o homem sobreviveu porque não foi atingido em uma região de letalidade imediata, então recebeu atendimento médico. Durante o julgamento, os jurados condenaram o réu por tentativa de homicídio qualificado e reconheceram que o crime foi cometido por motivo torpe e com o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima. Com base na decisão soberana dos jurados, o juiz-presidente do Tribunal do Júri fixou a pena em 15 anos de prisão. Steiner não poderá recorrer em liberdade e deverá iniciar imediatamente o cumprimento da pena. E uma pessoa morreu e duas crianças ficaram feridas em um acidente de trânsito na noite de ontem. Foi na EPIG, Estrada Parque de Indústrias Gráficas, por volta das 10h40 da noite. Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista de um Peugeot 308 bateu contra uma árvore próximo ao estacionamento 5 do Parque da Cidade. Quando os militares chegaram ao local, viram que o condutor já estava morto. Um menino conseguiu sair sozinho do veículo, mas uma menina ficou presa às ferragens e precisou ser retirada pelo resgate. As crianças foram levadas ao hospital para o atendimento médico. A Polícia Civil foi acionada e investiga o caso. Os bombeiros não informaram a causa nem a dinâmica do acidente. E a gente vai acompanhar agora a reportagem da Juliana Souza. Brasília registrou a maior inflação do país em junho, chegando a 0,5%. O índice também ficou bem acima da média nacional de 0,16%, resultado puxado principalmente pelo aumento das passagens aéreas e da gasolina.
A inflação em Brasília ficou em 0,5% em junho, a mais alta do país e bem acima da média nacional, que foi de 0,16%, segundo dados do IBGE. O principal responsável pela alta foi o grupo de transportes, que subiu 1,8%. Os maiores impactos vieram do aumento das passagens aéreas, que ficaram 11% mais caras, e da gasolina, com alta de 1,7%. Outro grupo que pressionou o índice foi o de saúde e cuidados pessoais, com alta de 0,4%, impulsionados pelos serviços de dentista, que subiu 2,85%. Também registraram alta os grupos de vestuário, com 0,8%, e habitação, com 0,27%. Por outro lado, o grupo de alimentação e bebidas ajudou a conter uma inflação ainda maior ao registrar queda de 0,2%, interrompendo uma sequência de 3 meses consecutivos de alta. As maiores reduções de preço foram do tomate, com queda de mais de 7%, da alcatra e do óleo de soja, que ficaram 4% mais baratos. Em contrapartida, o feijão carioca subiu quase 13% e o melão teve alta de quase 12%. Segundo Henrique Elas, consultor econômico e cientista político, a variação dos preços dos alimentos pode estar ligada a questões climáticas dentro e fora do Brasil.
Dos alimentos, mesmo quando há um recuo específico no mês, o ano ele pode ser marcado por bastante pressão nos preços, né? Isso acontece muito por questões climáticas, com excesso de chuva, né, ou de seca em algumas regiões. Esse ano a gente está nessa expectativa do El Niño, que vai afetar bastante ainda. E essa produção, ela acaba afetando a oferta de produto no mercado.
No acumulado do ano, a inflação em Brasília soma 3%, e já nos últimos 12 meses, o índice chega a 4,5%. Com supervisão de Meire Bertotti, reportagem Juliana Souza.
Dez horas 26 minutos, deixa eu reforçar os canais para você também participar com a gente. Pode enviar a sua pergunta, sua dúvida, sugestão, comentário, enfim. O WhatsApp está aberto, o número é o 996669673. Você também pode entrar em contato diretamente comigo pelo e-mail mariana.machado@cbn.com.br. Nas redes sociais, estamos no X, no Instagram, no Facebook e no Threads. Você também participa lá no site da CBN, clicando na opção Fale com Âncora, que a mensagem é enviada diretamente para mim. E deixa eu registrar aqui informações do trânsito. Eu estou observando pelo mapa do Waze um alerta de acidente no balão de acesso à Ponte JK, ali próximo ao Condomínio Solar de Brasília. Não parece impactar o trânsito, mas fica aqui o aviso para o motorista, principalmente o pessoal que está vindo do Lago Sul, do Altiplano Leste, também ali do Paranoá, pode acabar tendo algum impacto nesse acesso ao balão, né, da Ponte JK. Não é o único ponto que eu observo aqui alerta de acidente, é Elmo Cerejo também, e nesse caso a gente tem lentidão na altura do campus da UNB de Ceilândia. Por lá temos uma velocidade em torno de 10 km por hora, lentidão no sentido Ceilândia, né? Então, para quem sai ali de Taguatinga, para quem vem também da EPTG, né? Pode se preparar, atenção, para essa retenção. O Glaucio tá mandando aqui mensagem para gente sobre o acidente lá do balão de acesso à Ponte JK. Está contando aqui que foi uma colisão envolvendo um carro e uma moto, inclusive já com perícia no local. Obrigada, Glaucio, pelas informações. Então, tá aí a explicação do que está acontecendo por lá. A gente vai ficar de olho. Não sei se o Glaucio viu retenção, congestionamento por lá. O Waze só está me mostrando o alerta de acidente. Não parece ter lentidão. Vou ficar de olho aqui, ouvinte que também tenha passado por lá, eventualmente já sabe, manda aquela participação que a gente vai atualizando tudo. Bem, a gente vai chamar o repórter CBN daqui a pouquinho, na volta, tem mais CBN Brasília, e a gente vai falar daquele manual, né, que foi divulgado pelo Conselho Federal de Química, um trabalho muito legal que alerta sobre os cuidados necessários ao se contratar serviços que usam materiais químicos. Há tanta coisa, né, que se usa material químico e até mesmo a limpeza na rotina de casa. Tem gente que sai misturando um monte de produto ali, coloca água sanitária com álcool, com bicarbonato, enfim, faz aquela mistureba e não sabe que muitas vezes está correndo ou pode estar correndo, né, um risco muito sério de saúde. Então, entrevista bem bacana, bem legal. Você vai acompanhar daqui a pouquinho no nosso CBN Brasília aqui, depois do intervalo. E hoje, né, também sábado, tem a nossa agenda cultural. Muita coisa rolando nesse fim de semana. Muito show, muita festa, muitos eventos. Enfim, não faltam dicas, não falta coisa para fazer. O pessoal às vezes reclama, né? Ai, não tem nada para fazer nesse fim de semana. Então, sintoniza aqui na CBN, que a gente sempre tem dica. Tem festa julina, né, acontecendo, várias acontecendo aqui pelo Distrito Federal, em diversas regiões administrativas. Inclusive, também peço aqui a ajuda dos nossos ouvintes. Nós separamos, né, algumas dicas para a agenda, mas outras sugestões são sempre bem-vindas. Vai rolar aí a festa da sua quadra, a festa da sua paróquia, a festa do seu clube. Manda mensagem aqui também, manda a dica, que a gente vai falando sobre isso ao longo do programa. Repórter CBN, daqui a pouquinho eu tô de volta.
CBN Brasília. As reflexões sobre o nosso dia a dia, com Mário Sérgio Cortella. As principais novidades da tecnologia, com Tarcísio Veloso. As discussões mais recentes do mundo digital, com Pedro Doria. E a tradução dos assuntos jurídicos, com Walter Panganiello Mairovich. Conversa de primeira. De segunda a sexta, dentro do Jornal da CBN. Também disponível no site e no aplicativo da CBN. E nas principais plataformas de podcasts. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Investigações da Polícia Federal apontam que o banqueiro Daniel Vorcaro encomendou ao publicitário Thiago Miranda a produção de dossiês e o monitoramento de André Esteves, do BTG Pactual. Segundo o jornal Estado de São Paulo, o publicitário utilizou dados sigilosos e de acesso restrito de órgãos de segurança para compilar informações pessoais e financeiras do banqueiro concorrente. Esta semana, Thiago Miranda foi alvo de uma operação da PF. Segundo as investigações, ele também monitorou o CEO do Itaú, Milton Maluhy, a mando do dono do Banco Master. O Pentágono liberou o quarto lote de arquivos secretos sobre OVNIs, cumprindo uma ordem do presidente Donald Trump. O material reúne fotos, áudios e vídeos da NASA, FBI e CIA desde a década de 1950. Entre os destaques está um registro de 2020 no Oceano Atlântico que mostra um objeto de 4 metros flutuando como um balão. Subiu para 4.118 o número de mortos pelos terremotos que atingiram a Venezuela. De acordo com o balanço mais recente, mais de 16 mil pessoas ficaram feridas e mais de 17 mil estão desabrigadas. A ONU estima que até 50 mil pessoas ainda estejam desaparecidas. No horário de Brasília, 10h33.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. CBN.
Ministério da Cultura e Associação Casa Azul apresentam 24ª Festa Literária Internacional de Paraty. Paraty já está preparada para receber a maior festa da literatura nacional. Durante a Flip, a cidade se enche de literatura e da alegria das pessoas. E você não pode ficar de fora. Últimos ingressos à venda no site www.flip.org.br. Acesse e saiba mais. Flip, o encontro da literatura com a cidade. E boa Flip. Concepção Casa Azul. Realização Lei de Incentivo à Cultura. Lei Rouanet. Ministério da Cultura.
CBN Brasília. Apresentação, Mariana Machado.
10:35, CBN Brasília de volta. A gente traz agora a entrevista a respeito do manual lançado pelo Conselho Federal de Química, que orienta a população sobre os cuidados necessários no contrato de serviços que manipulem materiais químicos, né? São medidas necessárias para evitar problemas como intoxicação, envenenamento e até mesmo explosões. A gente conversou com o Jonas Comin, ele que é diretor da entidade, explica sobre os perigos associados ao uso indiscriminado de alguns produtos. O Conselho Federal de Química lançou um manual voltado à prevenção de acidentes causados pela manipulação inadequada de produtos químicos. A publicação Manual do Síndico, Contratação Segura de Serviços na Área Química, serve como um guia a toda a população, não apenas, né, a condomínios, a respeito da prevenção de uma série de acidentes. Afinal, não são raros os casos de intoxicação, envenenamento e até mesmo incêndios que poderiam ser evitados com os devidos cuidados. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o Jonas Comin, ele que é diretor do Conselho Federal de Química e membro da Comissão de Orientação e Fiscalização Profissional. Jonas, bom dia.
Bom dia, Mariana.
Jonas, vamos lá. Que tipo de informações vocês reuniram nesse manual?
Então, esse manual do síndico, na verdade, ele foi elaborado, então, pela Comissão de Orientação e Fiscalização Profissional do Conselho Federal de Química, para dar aí orientações, né? A gente tem, dentro das nossas ações de fiscalização do sistema, a gente tem as fiscalizações orientativas, então, para dar essas orientações aos síndicos de maneira geral, às administrações de condomínios de maneira geral, de todos os serviços que estão vinculados a esse local, né, aos condomínios, trazendo então aí a importância da contratação correta de empresas especializadas em alguns serviços, da importância de ter o responsável técnico em alguns serviços específicos, né? E também relacionado à própria aquisição dos produtos que são utilizados nessas áreas aí que envolvem todos os serviços da área da química.
Quais são os problemas mais comuns que decorrem, né, justamente dessa falta de orientação quando o assunto envolve os produtos químicos?
Então, quando você tem esses serviços não são realizados aí com acompanhamento de um profissional da química ou não são realizados por empresas especializadas, né? Isso pode gerar um risco aí sanitário, risco à questão do meio ambiente também relacionado, algum descarte irregular de efluentes. Então, assim, de maneira geral, esse risco é para os próprios condôminos, né? Para as pessoas que moram nesse local. Mas, indiretamente, eles podem ser também espalhados aí para a população do entorno e também, dependendo do caso, chegar aí a contaminar algum córrego, algum riacho, alguma coisa assim. Mas, sendo realizado, né, corretamente, sobre a responsabilidade de um profissional da química e com as empresas especializadas para cada tipo de serviço, né? Na verdade, a gente, dentro do manual, a gente destaca aí 13 serviços. Então, você vai garantir que esses riscos, então, sejam minimizados.
Bom, trazendo aqui para uma parte mais prática, né, para a gente tentar entender até mesmo com exemplos, e pensando em condomínios, faz parte da rotina, né, a dedetização de áreas comuns. Quais são as recomendações em relação ao uso dos produtos químicos no controle de pragas?
Esse que você está citando agora, do controle de pragas, é um desses serviços que estão descritos no manual, né? Então, por exemplo, toda a parte de definição dos produtos, aquisição dos produtos que são utilizados no controle de pragas, precisam de acompanhamento de um profissional da química, né? Ele que vai saber identificar qual é a praga que tem, né? Qual é o vetor que tem lá dentro daquela área e, em função disso, então, saber a dosagem de aplicação, o tempo de contato, né? A diluição que deve ser realizada. Então, a empresa que vai prestar esse serviço também precisa desse profissional acompanhando, sendo responsável por aquela dosagem, por aquela aplicação, né? Então, são essas, esse é um dos exemplos, né? Como você muito bem colocou, de como um serviço deve ser realizado com acompanhamento de um profissional da química, tá? Mas além desse, né, a gente tem, por exemplo, tratamento de água para consumo humano, né? Então, quando um condomínio ele tem, dependendo do volume de pessoas que moram naquele local, ele vai fazer uma captação de água para o poço ou para alguma outra captação superficial, e isso, cumprindo aí o que a legislação sanitária exige, né, tem que ter também, a gente chama de serviço, sistema de abastecimento coletivo, né, o SAC. Então, esse sistema de abastecimento coletivo, ele precisa de um responsável técnico até para cumprir o que a legislação do Ministério da Saúde estabelece, tá? Tem também a questão da higienização dos reservatórios de água, das caixas d'água, né? Então, também precisam ser feitas limpezas periódicas desses reservatórios, né? Para que você tenha, então, água com qualidade, né? Que seja distribuída aos condôminos. Para a questão das águas de piscina, tá? Então, a gente tem esse serviço realizado, então, para que, se o condomínio tem essa piscina, né? Esse tratamento que é realizado ali pelo responsável, a dosagem correta dos produtos, o tempo de reação ali que acontece entre a aplicação dos produtos, seja coerente, né, seja de acordo com que o conhecimento, as reações precisam acontecer. Então, são mais alguns exemplos aí que a gente tem, tá? E fora isso, tem toda a questão de água de reuso, qualidade do ar, tanto da questão das águas de refrigeração, a própria questão de tratamento de efluentes, as caixas de gordura, os sistemas de aquecimento. Alguns condomínios têm caldeira, né, sistemas de aquecimento, então também precisam de tratamento para evitar aí a questão de incrustação. Os serviços de limpeza em geral, então toda a parte de higienização dos ambientes coletivos ali, né, a fachada do prédio, as áreas comuns, né, então também precisam ser utilizados produtos de limpeza, produtos saneantes, né, que sejam devidamente regularizados na Anvisa, e própria questão de recarga de extintores e, assim, outras questões, impermeabilizações químicas, tratamento de fachadas, desincrustações. Então, assim, são exemplos aí dos mais diversos serviços que a gente tem que envolvem aí a área de condomínio.
Você mencionou a questão da limpeza de caixas d'água. Claro que em condomínios, né, as caixas são maiores, mas a população, de forma geral, tem caixa d'água em casa, né? E ela também precisa ser limpa. Qual que é a forma correta de fazer isso? Para que o cidadão não, né, de repente, suba no telhado da casa, esvazie de qualquer jeito, use qualquer tipo de produto e depois, eventualmente, corra o risco até de uma contaminação, né, da água que vai consumir posteriormente?
O ideal, né, é que mesmo em residências, se a gente fala de um reservatório de água que é para uso coletivo, né, então tanto para condomínios, hospitais, por exemplo, clínicas, enfim, então pela legislação sanitária isso é obrigatório, né, realmente ele deve ser realizado periodicamente, geralmente a cada 6 meses, e para que a gente tenha então a dosagem correta de aplicação dos produtos e as etapas de limpeza e sejam realmente realizadas dentro do que deve ser feito, né, dentro do que a legislação exige, tá? Mas, assim, para a residência, é claro que o risco fica a cargo do morador, né, do consumidor, mas o ideal, né, claro que tem toda a questão de custo aí, mas o ideal é que ele também contrate uma empresa especializada para fazer esse tipo de serviço.
Você também mencionou a questão das piscinas, né? Isso me fez lembrar de um caso que chamou muita atenção no início do ano, de uma academia, né, em São Paulo, onde pessoas morreram após entrar numa piscina que teria, enfim, liberado produtos tóxicos, teria ali o excesso de cloro, né? Explica pra gente, ajuda a gente a entender, né, do ponto de vista químico, o que acontece em uma piscina onde há um excesso de cloro?
A dosagem de cloro na piscina, na verdade, você precisa manter um nível de cloro que consiga atender, né, que faça o controle sanitário aí da água, né, ou seja, que inutilize, né, os micro-organismos que a gente tem ali presentes, mas também ele não pode ser excessivo, né, ele não pode ser além do que a reação em si exige, né, porque senão você vai ter aí questões de problema de pele, queda de cabelo, sabe? Então, assim, são situações que mostram realmente a importância que o profissional da química tem para que a gente tenha o tratamento correto, né. E como você bem destacou, a gente tem vários casos aí na mídia de situações que envolvem, né, acidentes em piscinas. Uma bastante icônica também foi a questão dos próprios Jogos Olímpicos, quando foram realizados aqui no Brasil. A piscina lá no Rio de Janeiro ficou com a cor esverdeada, né, na época, porque na hora da sequência do tratamento ali não teve realmente a correta orientação e acabou tendo que ser protelado aí a realização dos jogos em função desse equívoco, digamos assim, na hora do tratamento. Então, esse que a gente teve agora recentemente em São Paulo e também outros que a gente tem registrados aí na mídia só mostram, né, são exemplos que mostram realmente a importância que o profissional da química tem no tratamento e controle de qualidade da água de piscina, principalmente se essa piscina for de uso público e coletivo. Então, dentro de um condomínio, né, a gente tem aí várias pessoas, dependendo do condomínio, um volume significativo de pessoas, e cada pessoa tem as suas particularidades, então a gente tem que tomar cuidado para que realmente essa dosagem seja coerente para garantir aí os níveis sanitários e evitar o risco de doenças, intoxicações, problemas de pele aí para os demais condôminos daquele local.
Aliás, até para a gente trazer, né, uma prestação de serviço aqui para o nosso ouvinte, qual que é algum sinal, tem algum sinal, né, que indique para o usuário dessa piscina que ali pode correr um risco de intoxicação, pode haver excesso de cloro? Você mencionou, por exemplo, a cor, né, da piscina na ocasião das Olimpíadas. Então, a cor é um dos fatores que a pessoa deve estar atenta antes de entrar numa piscina?
Sim, a coloração da água de piscina em si, ela já indica que alguma coisa não está muito coerente, né? E também um cheiro muito forte de cloro também já vai indicar isso. E da mesma forma, o contrário, né? Um cheiro de cloro não muito perceptível, assim, sabe? Então, é por isso que quando os operadores, né, que vão realizar esse tratamento da água de piscina, eles têm que ter todo um tempo de contato, né? Então, se você está na dúvida, pergunta aí para o responsável, né, para o síndico, para o responsável daquele local, como é que foi tratado, foi realizado o tratamento, que período que foi realizado, se já está liberado, né? Porque é bastante comum, às vezes, a piscina ficar um período fechada para fazer esse serviço, porque a reação química tem que acontecer, né? Você não é milagroso, assim. Então, você coloca o produto, tem que deixar aquele tempo de contato para que a reação química aconteça, vai decantar aí os produtos, né? Você vai precisar remover esses produtos, fazer a filtração. Então, assim, é por isso que existe esse período de manutenção das piscinas, que é esse tempo, então, que deve estar sendo tratada aquela água para depois ficar disposta, então, para as pessoas, né, para os consumidores daquele local. Mas esses são a coloração e o cheiro forte, muito forte de cloro, é um indicativo de que alguma coisa não está correta, ou também, como eu falei, essa questão da ausência de cheiro, assim, você tem que perceber que tem um pouquinho de cloro, até porque o cloro, né, é um sanitizante, a gente usa, é um produto químico que é utilizado de larga escala, né, para o tratamento de água de piscina.
Muito importante esse alerta, principalmente agora que a gente está no período de férias escolares, né? E a criançada vai para a piscina nessa época mesmo. Agora, Jonas, uma coisa super comum, né, no dia a dia mesmo da população, inclusive às vezes até encorajada por vídeos em redes sociais, são aqueles vídeos com receitas caseiras para limpeza milagrosa, né? Aí o pessoal mistura água sanitária, bota vinagre, bota água oxigenada, acetona, produto de limpeza e por aí vai. Qual que é o risco dessas misturas? A pessoa que produz esse tipo de receita caseira pode estar criando uma reação química perigosa?
Com certeza, tá? Inclusive, até já faz algum tempo aí, a gente lançou toda uma campanha nesse sentido, que foi um jogo educativo relacionado às misturas explosivas, né? O nome do jogo é Mistura Explosiva. Então, ele fala aí dos riscos envolvidos, né? Inclusive, talvez, dependendo da intoxicação, levando à morte, né? Das misturas caseiras de produtos de limpeza, os produtos saneantes, tá? Então, principalmente na pandemia, ficou bastante comum essa questão das misturas, né? Ah, misture bicarbonato com álcool, misture água sanitária com outro produto e assim por diante para poder limpar, dar mais eficiência. Mas realmente, se pudesse ser realizada essa mistura, nós, profissionais da química, a gente já tinha feito isso lá na indústria, né? Então, foi toda uma campanha aí, a gente continua com essa campanha, né? Mostrando, então, os riscos envolvidos aí nas misturas caseiras dos produtos de limpeza, tá? Então, não deve ser realizada, não siga aí essas receitinhas que às vezes tem na internet, tá? Realmente tem um risco elevado. Inclusive, se pudesse ser realizada essa mistura, a gente já tinha orientado isso e a própria indústria tinha feito, né? Mas, então, assim, existem produtos específicos que podem ser misturados. Por exemplo, eu não devo misturar água sanitária com detergente lava-louças, né? Mas existe, por exemplo, detergentes que são clorados, né? Que tem a parte do cloro junto. Mas por quê? Porque ali eu vou ter uma outra molécula de sabão, né? De tensoativo, enfim, que vai permitir que tenha o cloro junto e eu consiga fazer a limpeza. Então, os detergentes clorados, por exemplo, são produtos que foram desenvolvidos para essa finalidade. Agora, quando eu pego uma água sanitária e quero misturar com detergente lava-louças, que daí tem um outro tipo de detergente, de tensoativo, né, de sabão, que não fecha aí com o cloro que está presente na água sanitária, isso vai liberar gás cloro e eu posso intoxicar, o consumidor pode se intoxicar. Então, é um exemplo bem prático, assim, de que são produtos que a gente tem em casa, mas que não devem ser misturados. Então, se você quer um detergente que tenha um cloro junto, você deve buscar um detergente clorado. Agora, se você quer fazer a mistura de água sanitária e detergente e lava-louça, está equivocado e isso não vai dar certo aí, porque realmente não são compatíveis os produtos, né? Vai gerar esse risco. E até falo isso com conhecimento. Até, desculpa, falo isso com um conhecimento, porque minha mãe fez isso em casa, né? Ela disse, eu queria uma espuminha para lavar, né? Aí misturei um pouquinho de detergente com cloro. Eu digo, mãe, não faz isso, sabe? Então, assim, realmente, essa mistura não deve ser realizada. E até, sempre que trago esse assunto, eu falo dela, mas tá lá, tá tudo seguro. A gente ventilou bem o local e no momento não aconteceu nada.
É, mas tem gente que às vezes vai limpar num banheiro até fechado, né? E aí mistura esse monte de coisa, de repente tá ficando tonto, mas acha que o banheiro tá ficando limpo, né?
E esse é o risco, né? Porque quando você mistura esses dois produtos, que eu tô dando exemplo aqui, você libera gás cloro e ele é sufocante. Então, se é no banheiro, que já é um ambiente que é mais fechado, né? Se a janelinha do banheiro não tá aberta, ventilando bem, você ingere isso e acha que, como você mesmo colocou, acha que ela tá caprichando na limpeza, na verdade você está causando aquele mal para o seu organismo. Né?
Jonas, outro serviço, né, que envolve produtos químicos e que costuma ser contratado até pelos moradores de prédios, ou, enfim, de forma geral, porque tem estofado, né, que é a impermeabilização de sofás. E aí eu destaco um caso recente que aconteceu no Rio de Janeiro, no mês passado. A jovem Marielle da Silva, de 25 anos, morreu em decorrência dos ferimentos por conta de uma explosão. Ela tinha contratado uma empresa para fazer a impermeabilização do sofá, aí foi passar um café. Só que quando ela ligou o fogo, houve uma grande explosão, o apartamento ficou totalmente destruído. Até o caso desta jovem, eu nunca tinha ouvido falar desse tipo de risco. O que pode ter acontecido ali?
Então, eu tomei ciência desse acontecimento, né? E queria te dizer que, na verdade, já teve outros casos desse, sim. A gente já tem notícias aí, ano passado, já teve mais um desse, uma situação dessa. Então, assim, é bastante comum. E infelizmente o que é realizado, esse serviço de impermeabilização de sofás, ele é realizado no próprio ambiente e às vezes sem ventilação, e por uma questão específica ali dos produtos que são utilizados nesse processo, você tem que ventilar bastante o ambiente para poder que aquele solvente que está sendo utilizado, ele seja evaporado e se dissipe, assim, sabe? Então, realmente é um risco fazer isso dentro de ambientes, principalmente se não tiver ventilação, tá? Isso acontece também, às vezes, você tem gestantes, crianças, idosos que ficam perto na hora que está realizando esse serviço, isso também pode causar um problema de saúde. Então, o ideal, né, é que esse serviço seja, que o sofá seja coletado, né, o estofamento seja coletado, levado para algum local e esse serviço realizado fora do apartamento, se, né, daquele local mais confinado, mais fechado, tá? Ou então, se não tem como fazer esse deslocamento do sofá ali, né? Então, realmente, realizar ele, mas com bastante ventilação e sem fontes de ignição, né? De calor, sem fontes de ignição próximo naquela realização, tá? Mas é uma característica dos, como eu falei, uma característica dos produtos que são utilizados, né? E na hora do serviço ali, então, realmente precisa desse controle e, mais uma vez, precisa ter um profissional da química como responsável técnico, né? E principalmente utilizar produtos que sejam regularizados aí junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, porque esses produtos também precisam ter um controle. Às vezes a gente tem muita informalidade nesse segmento de produtos de limpeza, de saneantes, né? O que gera aí produtos irregulares e que às vezes o pessoal compra porque é mais barato, enfim, alguma coisa assim, mas isso também não deve ser realizado, tá? Então, assim como a gente tem aqueles veículos que passam aí, às vezes, com produtos de limpeza, né, dentro de garrafas de refrigerante, sabe? Então, assim, também são todos produtos irregulares que a população não deve comprar, tá? A gente sabe que o pessoal busca pela questão do custo, mas, na verdade, ali você está comprando nada, né? Às vezes na área técnica a gente chama de detergente de bactéria, né, porque você não sabe o que tem ali dentro e acaba comprando só por causa do cheiro, mas, na verdade, o cheiro não é o teu objetivo. Porque quando você compra um desinfetante para higienizar o banheiro, por exemplo, a gente acaba escolhendo esse produto pelo cheiro, né? Amaciante a gente escolhe pelo cheiro, mas na verdade você tem que ver qual é o poder daquele produto. Então, o poder germicida dele, bactericida, para um caso de um desinfetante, ou o poder de maciez, né, de um amaciante. Então, assim, a gente acaba selecionando pelo cheiro, mas o nosso objetivo deve ser realmente o específico para aquele tipo de produto.
A gente está até recebendo aqui a participação do Juliano, citando, né, um caso também de um incêndio provocado após um trabalho de impermeabilização de sofá, caso que aconteceu em Valparaíso de Goiás, resultou na morte de um casal e de um bebê. É, só para a gente entender, Jonas, o que, que acontece? Esses materiais, esses produtos que se usam para impermeabilizar, eles geram gases? O que, que provoca, né, esse tipo de reação?
É que quando você vai impermeabilizar o sofá, você tem que aplicar uma substância, uma resina, né? E essa resina precisa de um solvente para ela poder aderir à superfície do estofado, tá? E isso é feito com aquecimento. Nesse aquecimento, você gera um vapor desse solvente, tá? É por isso que, mais uma vez, como já destaquei, a gente precisa fazer toda essa ventilação do local para que isso vá se dissipando e não concentre.
É um vapor inflamável.
Esse vapor... Exato, é isso que eu ia falar agora. Esse vapor é um vapor inflamável, então por isso que quando você tem uma fonte de calor perto, pode gerar explosão, tá? Tá vendo o risco que envolve aí, né? A gente acha que é um processo simples, mas na verdade você tem toda uma reação química acontecendo aí. Essa liberação é o que pode ocorrer, pode ocasionar, então, a questão dos acidentes aí, das explosões e dos incêndios, geralmente em apartamentos pequenos, assim, sabe? Porque daí a ventilação não foi adequada.
Bom, importante também destacar que a gente está em época de festa julina, né? São João, e aí o pessoal gosta muito de fazer fogueira, só que aí também todo cuidado é pouco, né? Porque muita gente quer usar álcool ou algum outro líquido inflamável para fazer essa fogueira. Qual que é o risco associado aí?
Essa questão de utilização de produtos combustíveis, né, tem todo um regramento específico. Então, a própria Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela já estabeleceu que grande parte dos álcools, né, que antes a gente tinha com várias concentrações, então hoje você encontra somente com concentrações mais baixas, né, 70 graus, por exemplo, de concentração, e os que são em concentrações mais altas são somente na forma de gel, até para evitar esses incêndios, essas queimaduras, né? Então, no caso desses produtos que são combustíveis, existe todo um regramento aí que também foi feito em função da própria questão do número, né, de acidentes que foram registrados, principalmente com álcool doméstico, né, de uso doméstico.
Jonas, como é que faz então para a população ter acesso ao manual?
Então, esse manual, ele está disponível no site do Conselho Federal de Química, tá? Na verdade, a gente fez um lançamento oficial dele lá em São Paulo, na semana passada. A gente estava num evento lá relacionado agora aos 70 anos do sistema CFQ-CRQ, então a gente teve um evento realizado na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, né? Foi feito o lançamento oficial desse manual, e também está hoje na página do Conselho Federal de Química, né? Mas eu convido então a todos os ouvintes, a toda a população, né, cumprindo o nosso papel enquanto conselho profissional de garantir que todos os produtos e serviços prestados na área química tenham a presença de um profissional da química, né? A gente trabalha, na verdade, o conselho trabalha para a sociedade, né? Para que a sociedade receba, então, esses produtos e serviços com qualidade e qualidade técnica, né? Então, está disponível aí no nosso site, tá? Pode acessar aí também, a gente tem a nossa agência de comunicação também, está aí à disposição para ajudar no que for necessário em termos de divulgação. E eu convido, então, para que principalmente os responsáveis aí por condomínios, né, acessem esse material. Tem, como eu falei, são 13 serviços que a gente tem, e ali está bem discriminado. Toda a questão envolve aí a contratação segura do funcionário da química nos locais de condomínio. Alguns serviços desses, né, devem ser realizados aí com o acompanhamento dos órgãos de vigilância sanitária municipal, tá? Então assim, são ações realmente que a gente faz de maneira conjunta aí, e coloco aí tanto o Conselho Federal de Química quanto todos os conselhos regionais de química do Brasil à disposição, então, para ajudar em qualquer dúvida que o próprio condômino tem, ou síndico, enfim, que a gente possa ajudar no que for necessário.
Maravilha! Jonas Comim, diretor do Conselho Federal de Química, membro da Comissão de Orientação e Fiscalização Profissional, muito obrigada pela participação. Até uma próxima.
Obrigado, Mariana. Um abraço e até a próxima.
10:58, são bastante comuns, né, esses casos, principalmente das misturas de produtos de limpeza, né, e o pessoal acaba se expondo ao risco de intoxicação. Até registro aqui a participação do nosso ouvinte Narcísio, falando que a esposa dele fez exatamente isso, misturou álcool com água sanitária, com mais algumas coisas ali, foi lavar o banheiro e aí ficou sem ar. Aí, agora ele tá rindo da história, né? Mas na hora deve ter sido um baita susto. Por isso que é muito importante, né? Ter cuidado e evitar essas misturinhas. Às vezes a gente vê vídeos nas redes sociais indicando lá receitas que prometem ser milagrosas para limpar isso ou aquilo. Mas é esse o perigo, né? Que a gente destacou aqui. Obrigada, Narcísio, pelo registro. Fica de olho, não deixa ela fazer essas misturas mais, não. E olha só, um morador do DF foi condenado a indenizar a vizinha por causa de queimadas frequentes que espalhavam fumaça e fuligem para a casa dela. A decisão manteve a condenação ao pagamento de R$ 2.000 por danos morais. Segundo o processo, as queimadas no imóvel vizinho eram constantes e comprometiam a qualidade de vida da moradora. O proprietário recorreu alegando falta de provas, mas o colegiado entendeu que foi demonstrada a ocorrência repetida das queimadas e violação do direito ao sossego. Por isso, foi mantida a indenização em R$ 2.000 por unanimidade. 11 horas. Daqui a pouquinho a gente volta.
Repórter CBN. Oferecimento Claro em